O condenado, Fátima Uchoa.
O entendimento foi adotado pela terceira sessão do STJ sob o rito dos repetitivos e com isso servirá de base para todos os tribunais do país na análise da mesma questão jurídica. Segundo o relator ministro Og Fernandes, a regressão de regime de forma provisória ou cautelar pode ser adotada de modo liminar como uma verdadeira tutela de urgência para garantir imediatamente o adequado cumprimento da pena e a preservação da disciplina prisional enquanto se apura a falta cometida pelo apenado, sem necessidade da oitiva prévia dele. Já para a regressão definitiva, aí sim, o preso deverá ser ouvido antes dessa decisão.
Rede Varejista do Paraná é condenada por suprimir descanso semanal e desrespeitar intervalos.
Cerca de 70% dos empregados eram atingidos pelas irregularidades. Renata Gorga.
Na ação civil pública, o MPT pedia que a empresa regularizasse as pausas e o repouso semanal e pagasse indenização por dano moral coletivo. A quinta turma do TST manteve a condenação por dano moral coletivo e reduziu o valor que o TRT havia estabelecido de R$500 mil para R$200 mil. Também foram mantidas a tutela inibitória para prevenir a repetição das irregularidades e a multa diária de R$10 mil por obrigação descumprida.
TSE publica livro Eleições na Primeira Fase da Justiça Eleitoral, 1932 a 1937.
O livro é o terceiro volume da coleção Na República. Fábio Ruas.
O livro foi organizado pelos professores Paolo Ritti e Jaqueline Porto Zulini e pode ser acessado na Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral em tse.jus.br/institucional/biblioteca-digital. Depois é só clicar em catálogo de publicações e conferir na lista em ordem alfabética. O livro aborda a reestruturação política no Brasil depois da Revolução de 1930, do Código Eleitoral de 1932 e dos desafios da recém-criada Justiça Eleitoral para organizar as eleições de 1933.
Tribunal Regional Federal da Primeira Região caça a decisão da Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, e destrava julgamento de acusados dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips.
O tribunal ainda deverá decidir se o júri dos réus acontecerá em Manaus, como pede o MPF, ou em Tabatinga. Vanessa Pereira.
A decisão da Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, havia paralisado o andamento de ações relativas ao assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, ao determinar que os processos fossem julgados em conjunto. Mas após o pedido do Ministério Público Federal, o TRF1 anulou a decisão e as ações devem voltar a correr em separado, o que deve agilizar o julgamento dos acusados de executar as vítimas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso Nacional promulga emenda que isenta do IPVA veículos com 20 anos ou mais de fabricação. Comissão de Educação aprova projeto que inclui professores do ensino infantil entre os profissionais do magistério e garante novos direitos. Comissão aprova a proposta que protege crianças brasileiras no exterior. Boa noite. O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira a Emenda Constitucional 137, que isenta do IPVA os veículos com 20 anos ou mais de fabricação. A nova regra passa a valer imediatamente e unifica o entendimento nacional sobre a cobrança do imposto para veículos mais antigos. A isenção atende a uma demanda de motoristas e colecionadores, reduz custos e garante segurança jurídica, além de beneficiar os estados que ainda não concediam a isenção. Repórter Raíssa Abreu.
O autor da proposta, senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, disse que o pagamento do IPVA consome parte importante dos recursos da população de baixa renda, que costuma dirigir carros mais antigos.
Porque quem tem esses carros mais velhos, carros de 20 anos, é o povo. No caso, é um pobre que tem um carro desse. Então, o imposto hoje em IPVA desse é de R$ 500, R$ 600. Ele vai guardar R$ 500, R$ 600? Não, ele vai gastar em outra forma.
De acordo com dados recentes do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, o Sindipeças, a faixa de veículos com 16 a 20 anos representa de 18 a 20% da frota total de automóveis em circulação e foi a que mais cresceu nos últimos anos.
E o plenário do Senado aprovou a proposta que insere na Constituição o marco temporal das terras indígenas ocupadas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Repórter Érica Christian.
Em 2023, o Congresso Nacional aprovou o marco temporal das terras indígenas e derrubou um veto do presidente Lula para manter esta data. Desde então, o Supremo Tribunal Federal julga 3 ações que questionam a legislação em vigor e uma da oposição que exige o seu cumprimento. O autor da PEC, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, explicou que uma emenda constitucional é maior do que uma lei.
Nós precisamos também da segurança jurídica aos não indígenas, às pessoas que trabalham na agricultura familiar, no agronegócio ou que têm investimentos em áreas adjacentes a grandes cidades onde ainda há esse conflito.
O líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, lembrou que projetos de lei prevêem prazos a partir de 2019 até 2028, para regularização de áreas ocupadas por não indígenas na Amazônia ou em regiões fronteiriças.
Os indígenas só podem ter suas terras reconhecidas se comprovarem, eu não sei quem vai comprovar, que eles estavam ou deixavam de estar em 1988. Os outros podem provar que chegaram na terra até 2019 e podem regularizar suas terras.
A proposta de emenda à Constituição ainda precisa ser votada pela Câmara dos Deputados.
Foi aprovado na Comissão de Educação e segue agora para o plenário o projeto de lei que inclui os professores da educação infantil entre os profissionais do magistério. Com a mudança, docentes que atuam em creches, por exemplo, passam a ter direito ao piso salarial nacional e ao enquadramento em planos de carreira. O projeto vai beneficiar todos os profissionais de crianças de 0 a 5 anos, aprovados em concurso público, independentemente da nomenclatura do cargo. Repórter Marcela Diniz.
O projeto da deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, reconhece os professores da educação infantil como profissionais do magistério. Além de garantir o direito ao piso salarial nacional, a proposta ainda inclui esses educadores em planos de carreira. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, considera que o projeto contribui para o cumprimento de metas do novo Plano Nacional de Educação ao valorizar o trabalho dos educadores da primeira infância, fase essencial para o pleno desenvolvimento da criança.
A valorização dos professores da educação infantil é condição indispensável para a garantia de uma educação de qualidade, desde a primeira infância. E este projeto de lei é um passo fundamental nessa direção.
Também coube à senadora Dorinha Seabra a relatoria do projeto do deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, que corrige desigualdades na oferta de vagas em creches e pré-escolas, hoje concentradas nas zonas urbanas, em detrimento das áreas rurais. Após a aprovação do plenário, as duas propostas vão à sanção presidencial.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou os avanços econômicos obtidos pelo Brasil neste ano. O parlamentar salientou as palavras do ministro da Economia, Fernando Haddad, mostrando otimismo com os índices projetados para 2026, como a menor taxa média de desemprego em 4 anos, de 6,6%. Também ressaltou que, ao concluir o mandato, o governo Lula terá obtido um crescimento médio de 2,8% e que a inflação em 4 anos será a menor de toda a história. Veneziano lembrou que a semana passada participou da assinatura da ordem de serviço da obra do Complexo Esportivo da Universidade Federal de Campina Grande, que começa agora com um orçamento de 28 milhões de reais.
Me recordo que em 2023, com a chegada do presidente Lula, nós levamos ao ministro Camilo Santana o nosso pleito para a construção de um novo ginásio. Só que a equipe da Universidade Federal de Campina Grande fez não apenas o projeto de construção de um ginásio, fez uma proposta mais arrojada, mais audaciosa.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou na CPI do crime organizado que o crime se transformou em um fenômeno global, migrando do mundo físico para o digital e alcançando estruturas de poder e da economia. Ele destacou a complexidade cada vez maior das facções criminosas. Repórter Rodrigo Rezende.
O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, questionou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, sobre as atuais necessidades do Ministério para o combate aos grupos criminosos no país.
O que nós precisamos? Então, se nós temos hoje 13 mil homens na Polícia Federal, o governo federal está capacitando mais 2 mil, o quadro total previsto em lei é cerca de 15 mil homens. Precisamos de quantos mil homens? 30 mil homens? 45 mil homens?
Lewandowski defendeu mais recursos para a área e lamentou que R$500 milhões já foi contingenciado no ano de 2025. O vice-presidente da CPI, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, questionou Lewandowski sobre a integração das forças de segurança no país. E o ministro lamentou que não haja, de fato, uma política de integração de informações. Ele defendeu projetos que permitam o compartilhamento de dados entre as forças de segurança.
E a Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que protege os direitos de crianças brasileiras sob risco de serem devolvidas ao genitor ou genitora que vive no exterior. A proposta busca reforçar a segurança jurídica e o interesse da criança em disputas internacionais de custódia. Atualmente, em casos litigiosos, tratados internacionais acabam prevalecendo sobre a legislação brasileira. O projeto aprovado pretende equilibrar essa relação e garantir que a proteção da criança seja prioridade nas decisões judiciais. O repórter Paulo Acrício traz mais informações.
Não são poucos os casos em que a justiça brasileira, seguindo um tratado internacional, vem determinando o retorno das crianças ao genitor ou genitora residente no estrangeiro. O relatório da senadora Mara Gabrilli detalha uma série de exigências periciais no sentido de garantir o direito das crianças a permanecerem no Brasil sob cuidado das mães.
Que essa denominação simbolize o compromisso do Estado brasileiro com a proteção de mulheres e crianças em contextos de vulnerabilidade internacional, para que nenhuma outra mãe, em desespero por estar separada de seu filho, tenha que acampar diante do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão outro do poder da República. Que essa lei seja um marco de sensibilidade e justiça, para que episódios tão dolorosos jamais se repitam com qualquer outra mãe ou com qualquer outra criança.
O senador Nelsinho Tradi, presidente da CRE, elogiou o relatório, lembrando que foram muitos os casos em que a comissão foi chamada a intervir.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou a instalação da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as negociações do Banco Master. A instituição foi alvo de operação da Polícia Federal para apurar a concessão de créditos falsos e teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. Para Girão, o caso do Banco Master pode ser classificado como um escândalo de proporções internacionais. Por isso, ele defende que a investigação no Legislativo é fundamental. O parlamentar lembrou ainda que o requerimento para a abertura da CPI alcançou o número necessário de apoiadores no Senado Federal.
Por tudo isso, é inadiável a instalação da CPI do Banco Master. Ela está aí, na presidência do Senado, com o presidente Davi Alcolumbre, há mais de 10 dias, assinado por 34 senadores da República. E está parada.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta quarta-feira o marco legal de combate ao crime organizado, já aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta cria o tipo penal de facção criminosa e aumenta a punição para integrantes desses grupos. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, fez ajustes no texto ao identificar pontos subjetivos, como a definição de organização criminosa e a ampliação das penas. Ele também manteve a previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri para crimes cometidos por membros dessas facções e estabeleceu que a audiência de custódia seja feita preferencialmente por videoconferência. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados divergem sobre redução de pena de condenados pelo 8 de janeiro.
Proposta garante à Câmara poder para fiscalizar agências reguladoras.
Câmara prioriza atendimento psicológico para vítimas de crimes sexuais.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que dá prioridade no atendimento psicológico pelo SUS para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que dá prioridade no atendimento psicológico no Sistema Único de Saúde para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. A medida vale também para estabelecimentos conveniados ou contratados pelo SUS. Segundo dados do Ministério da Saúde, no período de 2015 a 2021, foram notificados quase 203 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. As vítimas de violência sexual infanto-juvenil apresentam normalmente alterações de comportamento, que variam de acordo com a realidade de cada caso. E segundo o autor da proposta, deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, esse abuso sexual contra crianças e adolescentes deve ter prioridade porque pode comprometer o desenvolvimento psicossocial das vítimas, sendo necessária a intervenção imediata de vários especialistas da área da saúde, entre eles o psicólogo. O texto aprovado foi o da relatora, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo. Ela defendeu que a rede pública de saúde em geral está sobrecarregada e submeter as vítimas a uma espera de atendimento emergencial por tempo indefinido representa grande risco à saúde e bem-estar social. Por isso, exceções são necessárias para garantir o atendimento em tempo hábil.
Se a gente conseguiu essas prioridades com relação aos idosos, com relação às pessoas com deficiência, ainda que em outras matérias legislativas, nessa da saúde e do atendimento psicológico prioritário, para essas crianças a gente vai ter que ser observado.
Segundo a relatora, a demora em denunciar o abuso e buscar tratamento médico tende a agravar as sequelas, algumas das quais seriam reversíveis ou suavizadas com o tratamento adequado. A proposta é que dá prioridade no atendimento psicológico no SUS, para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais, agora será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Justiça.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta terça-feira a inclusão do projeto da dosimetria na pauta de votações do plenário da Câmara. O texto propõe a redução de penas impostas a envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O assunto dividiu a opinião dos deputados.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica o projeto da dosimetria, que considera uma anistia disfarçada, destinada a beneficiar os envolvidos na tentativa de golpe. Ela convoca a população a se mobilizar para impedir que a medida avance no Senado.
A deputada afirma que o Brasil viveu diversas tentativas de golpe ao longo da história e que, desta vez, o Estado respondeu com firmeza após o processo de investigação. Jandira Fegali entende que as instituições atuaram corretamente ao responsabilizar todos os envolvidos no caso.
Mas para Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, a Câmara exerce seu papel constitucional ao votar a dosimetria das penas dos envolvidos nas manifestações de 8 de janeiro de 2023. O deputado destaca que a Casa atua dentro da legalidade e reafirma a legitimidade do processo.
Otone de Paula cita o parecer do jurista Abner de Cássio Ferreira, segundo o qual as punições são excessivas e desproporcionais. Ele sustenta que o projeto da dosimetria não busca absolver ninguém, mas corrigir distorções e proteger o próprio Estado de Direito.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, entende que é ilegal incluir o projeto da dosimetria na pauta do plenário sem que a urgência tenha sido aprovada pela maioria dos deputados. Ele afirma que a apreciação inesperada é parte de um acordo político para favorecer interesses da família Bolsonaro.
Ayrton Faleiro afirma que o Congresso está se submetendo a pressões externas e se movendo para salvaguardar benefícios individuais, inclusive de deputados condenados pela Justiça, enquanto, por outro lado, segundo ele, persegue deputados de esquerda.
Na opinião de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, é inadmissível perdoar quem participou ativamente de ataques à democracia. A deputada argumenta que não se pode inocentar quem pressionou quartéis, depredou prédios públicos e planejou até matar autoridades.
Segundo Benedita da Silva, votar anistia sem o debate adequado compromete a harmonia entre os poderes e coloca o Congresso em confronto com a Constituição. Ela considera que uma decisão precipitada pode judicializar ainda mais o processo legislativo.
Alfredinho, do PT de São Paulo, observa que a população não está pedindo anistia ou redução de pena para os que atentaram contra a democracia e que, por isso, o projeto da dosimetria não atende a nenhum interesse do povo.
Na avaliação de Alfredinho, a medida envergonha o parlamento ao beneficiar criminosos que destruíram a sede dos três poderes e elaboraram planos violentos contra autoridades. Ele acredita que o verdadeiro objetivo do projeto é proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Já delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defende a anistia ampla aos envolvidos no 8 de janeiro, mas caso isso não seja possível, vai apoiar pelo menos a redução das penas. Ele sustenta ainda que Jair Bolsonaro é inocente das acusações de planejar um golpe de Estado.
Delegado Paulo Bilinski considera que o STF persegue a direita e reforça que Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro estão sendo injustamente punidos. O deputado critica a esquerda e acrescenta que o ex-presidente permanece plenamente capaz e inocente.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, afirma que a dosimetria envergonha a Câmara e o país ao oferecer anistia a criminosos envolvidos em atos antidemocráticos, encobrindo o real interesse da extrema-direita em beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Tadeu Venere critica a falta de um debate público e transparente sobre a dosimetria, alegando que a inclusão da matéria na pauta do plenário resulta de acordos políticos feitos a portas fechadas, levando a enfrentamento com o judiciário.
Por sua vez, Alencar Santana, do PT de São Paulo, avalia que a condenação de generais e de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado fortalece a democracia. Ele faz um paralelo com a Argentina de 1985, quando militares foram julgados por crimes durante a ditadura.
Alencar Santana critica articulações que buscam conceder anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, a Câmara não pode ceder a pressões políticas que ameaçam a democracia.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, critica a rapidez com que o projeto que trata da dosimetria da pena de envolvidos nos atos de 8 de janeiro chegou ao plenário da Câmara para ser votado. Ele afirma que a matéria deveria ter sido mais discutida nas comissões.
Carlos Aratini atribui a manobra ao cumprimento de um acordo político voltado às eleições, firmado, segundo ele, entre partidos de centro e oposição ao governo federal. Ele cobra a punição rigorosa dos responsáveis pelos atos de 8 de janeiro, posicionando-se contra qualquer anistia.
Já Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, pede por anistia geral e irrestrita para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O congressista acredita que a medida é essencial para devolver a paz e a estabilidade política ao país.
Messias Donato sustenta que muitos investigados são vítimas de perseguição. O deputado frisa que Jair Bolsonaro também seria um preso político e que a anistia representaria o desejo de grande parte da população por justiça e segurança para essas pessoas.
Paulão, do PT de Alagoas, denuncia o lançamento de candidaturas artificiais para negociar a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar acha incorreto perdoar quem atentou contra a democracia do país, especialmente os autores intelectuais.
Paulão reforça que pesquisas de opinião já revelaram que a sociedade rejeita a possibilidade de anistia. Ele espera que a Câmara mantenha a firmeza institucional para rejeitar qualquer tentativa de anistiar aqueles que tentaram um golpe de Estado.
De acordo com Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o projeto da dosimetria é uma forma disfarçada de inocência representar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele afirma que a proposta rompe com a tradição brasileira de anistias baseadas em pactos nacionais e não em benefícios pessoais.
Chico Alencar também condena a tentativa de caçar o deputado Glauber Braga por tentar defender a honra de sua mãe. Para ele, é injusto julgar o deputado com outra colega que foi condenada pela justiça.
Por outro lado, Gilvanda Federal do PL do Espírito Santo afirma que os investigados pelo 8 de janeiro foram injustamente condenados e acusa o Supremo Tribunal Federal de agir de forma abusiva. Ele acredita que a Câmara tem a chance de fazer história ao revisar as punições.
Gilvanda Federal também projeta o cenário eleitoral de 2026 defendendo a união da direita para mudar os rumos do Brasil. O parlamentar acrescenta que vai percorrer os municípios capixabas em defesa de um novo projeto político para o país.
Comissões.
Os deputados analisam proposta de emenda à Constituição que dá poder à Câmara para fiscalizar agências reguladoras. A repórter Paula Bittar tem os detalhes sobre a mudança.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras como a Anatel de Telecomunicações, a ANEEL de Energia Elétrica e a Anvisa de Vigilância Sanitária. Se os deputados identificarem condutas ilícitas, deverão encaminhar os fatos apurados ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União e ao Tribunal de Contas da União para apuração de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Atualmente, a lei estabelece que o controle externo das agências reguladoras seja feito pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU. O autor da proposta, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, porém, acredita que o trabalho das agências tem corrido sem uma fiscalização efetiva.
Alguém precisa fiscalizar. Hoje as agências têm uma autonomia constituída em que ignoram as necessidades do povo brasileiro, está aí pagando passagem de cara de avião, está aí o monopólio no transporte terrestre e nos ônibus, está aí o problema do desencontro do setor da energia elétrica, né, que ninguém manda, está, né, uma esculhambação no termo popular. Nós precisamos resgatar o poder fiscalizatório da representação popular. E quem foi eleito pelo povo para representá-lo foram os deputados e os senadores.
A proposta que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras ainda precisa ser avaliada por uma comissão especial e depois aprovada em dois turnos pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Raimond, do PT do Rio de Janeiro, protesta contra o processo de cassação de mandato enfrentado por Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado classifica a iniciativa como um golpe político que visa deslegitimar a soberania do voto popular.
Raimond condena o que considera uma tentativa de equiparar a situação de Glauber Braga à de outros deputados, também em processo de cassação, mas não por quebra de decoro, e sim por condenação criminal. Ele chama a medida de perseguição.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, manifesta apoio a Glauber Braga. Ele elogia a atuação do deputado do PSOL do Rio de Janeiro e afirma que a ação contra o colega é uma perseguição promovida por grupos que tentam intimidar vozes combativas no Legislativo.
André Janones relata enfrentar situação semelhante com risco iminente de perda do próprio mandato, mas assegura que não recuará de suas convicções. Ele diz que manterá uma postura de enfrentamento inspirada na resistência demonstrada por Glauber Braga.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que enquanto o Congresso aprova aumento de pena para crimes cometidos por pobres, mantém a proteção a políticos. Ele considera que o projeto de dosimetria representa o privilégio institucionalizado que autoridades possuem no país.
Pastor Henrique Vieira também denuncia uma suposta disparidade na análise de processos disciplinares entre deputados. Para ele, é injusto que um parlamentar seja cassado por defender a honra da mãe, enquanto outros condenados pela justiça mantêm suas prerrogativas.
Saúde.
A Câmara aprovou o uso da telesaúde como atendimento prioritário para pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a medida.
O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo, sendo uma das principais causas de morte, segundo a pesquisa estimativa de incidência de câncer no Brasil, realizada pelo INCA. Ainda segundo a pesquisa, espera-se que para 2030 ocorram mais de 25 milhões de casos novos de câncer. Segundo o INCA, no Brasil, na última década, observou-se uma melhora expressiva na disponibilidade e na qualidade das informações sobre incidência e mortalidade por câncer. Visando atendimento aos pacientes passíveis da doença, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prioriza o uso de telesaúde no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora da comissão, ressaltou os benefícios da telemedicina para os pacientes com câncer.
Existem áreas muito longínquas do país onde as pessoas não têm nenhuma possibilidade de ter atendimento como deveriam. Então, eventualmente, a telemedicina pode chegar a qualquer lugar. E aquele paciente terá chance muito mais veloz para ter o atendimento final do câncer. Então, às vezes, o diagnóstico ou o acompanhamento quando aquele paciente, por exemplo, está sendo submetido à radioterapia ou à quimioterapia, pode ser auxiliado através da telemedicina quando a consulta eventualmente for atrasada por algum motivo naquele município, naquela região, naquele estado.
O projeto modifica a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer para implementar o uso da telemedicina, que é uma prestação de serviços de saúde à distância por meio de tecnologias digitais, como videochamadas, aplicativos e plataformas seguras, especialmente para consultas de acompanhamento e suporte a pacientes em tratamento de câncer. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, relatora da Comissão de Saúde, ressaltou que o uso da telemedicina em nosso sistema de saúde representa um passo fundamental na modernização da assistência médica, em particular para aqueles pacientes que enfrentam desafios logísticos significativos, como dificuldade de locomoção e riscos associados ao deslocamento até as unidades de saúde. Agora, a proposta que prioriza o uso de telesaúde no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, defende o fim da progressão para crimes de feminicídio por entender que penas rígidas são a única forma de proteger as mulheres. Para ele, a esquerda age de forma incoerente ao discursar em defesa das mulheres, mas rejeitar projetos que aumentam punições.
Para delegado Palumbo, leis brandas incentivam a violência, enquanto benefícios como o uso de tornozeleiras deixam criminosos à solta, prontos para atacar. Ele defende propostas que aumentam punições para crimes contra mulheres, com cumprimento integral de penas em regime fechado.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, relata urgência no combate ao feminicídio e pede a aprovação de projetos que fortalecem instrumentos de proteção. A deputada destaca que a democracia depende da participação feminina e cobra do parlamento respostas legislativas concretas.
Jaque Rocha alega que, além da violência física, persiste a violência política que tenta silenciar mandatos comprometidos com direitos humanos e igualdade. Ela faz um apelo para que pelo menos 5% do orçamento geral da União seja destinado a políticas públicas que enfrentem essa realidade.
Desenvolvimento Regional.
Ícaro de Valmir, do PL, denuncia a crise no abastecimento de água em Sergipe. O deputado alega que a privatização da Companhia de Saneamento do Estado piorou a qualidade do serviço em todos os municípios.
Ícaro de Valmir exige do governo sergipano soluções urgentes para restabelecer o fornecimento. O parlamentar salienta que a falta de água viola um direito humano fundamental e expõe a população a um cenário de abandono e indignidade.
Vermelho, do PP, lamenta a grave crise enfrentada pelos produtores de leite do Paraná. O deputado alerta que agricultores familiares e grandes pecuaristas estão sendo forçados a sacrificar rebanhos por não conseguirem cobrir os custos de produção.
Vermelho cobra do governo federal a implementação imediata de políticas de preço mínimo e o controle das importações de lácteos, apontadas por ele como causas do desequilíbrio no setor. O parlamentar cobra solução urgente para evitar o colapso da atividade leiteira no país.
ciência e tecnologia.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, celebra o conjunto de ações conduzidas pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele menciona avanços em pautas como inteligência artificial, transformação digital, proteção de dados, startups e neutralidade de rede.
Ricardo Barros afirma ainda que houve crescimento na produtividade da comissão em 2025, com mais reuniões, convidados e matérias aprovadas, além de diversas missões institucionais e emendas estratégicas ao orçamento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
YH590, 620 kHz. Rádio Assunção AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. YH590, 620 kHz. Rádio Assunção AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. YH590, 620 kHz. Rádio Assunção AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
A Rádio Assunção apresenta Bate-Bola Esportivo.
Bate-Bola Esportivo.
A partir de agora, você fica atualizado com o futebol do nosso estado, pelo Brasil e pelo mundo. Fique ligado e participe dessa mesa redonda. Bate-Bola Esportivo.
Bate-Bola Esportivo.
Com vocês, a equipe Nota 10.
Bate-Bola Esportivo.
Mário Ottoni.
Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém.
Mário Ottoni.
20 horas, 3 minutos. 8 da noite, 3 minutos, hora certa. Autopeças Padre Cícero. A matriz Vale Bordais, o maior estoque de peças para carros nacionais e importados. Após A Voz do Brasil, estamos chegando na Assunção Cearense AM 620 com o programa Bate-Bola Esportivo. É mais um campeão de audiência da mais forte do esporte. Terça-feira, 9 de dezembro de 2025. E vamos aos destaques do programa.
Rádio Assunção.
Fortaleza.
Boa noite, Mário. Boa noite, ouvintes do Bate-Bola Esportivo. A interrogação é: fica ou não fica o treinador Palermo? E o Fortaleza tem também já alguns atletas deixando o clube porque estão encerrando os seus contratos.
Ceará!
De acordo com o presidente do Ceará, João Paulo Silva, 60% é o percentual de mudança no elenco alvinegro para a temporada do ano que vem. E o primeiro a deixar o Ceará, já confirmado pelo clube, é o zagueiro Gabriel Lacerda.
Ferroviário!
Grande Mário, um abraço, boa noite. Já já eu destaco o Campeonato Cearense 2026 e o caminho do Ferroviário rumo à final. Eu trago mais detalhes já já.
Centro Eletrônico.
Internacional de Porto Alegre recusa a proposta do Flamengo de 53 milhões pelo zagueiro Vitão.
Loteria dos Sonhos, resultado da quarta extração de hoje, terça-feira, 9 de dezembro. Anote os números e boa sorte. Primeiro prêmio, 41,56. Segundo, 86,51. Terceiro, 26,57. Quarto, 90,89. Quinto, 98,19. Sexto, 71,23. Sétimo, 19,04. Oitavo, 84,51. Nono, 98,07. E décimo prêmio, 39,13.
Completo giro de destaques do programa Bate-Bola Esportivo. É mais um campeão de audiência da equipe Moésio Loyola, mais forte do esporte, com a coordenação de Igor Loyola. 20 horas, 6 minutos, 8 da noite, 6 minutos, hora certa. Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por 10, o maior estoque de peças para carros nacionais importados. Confira a filial de Caucaia, certo? Tem também da Serrinha, certo? Confira da Serrinha, que é de número 38, tá certo? Na Avenida Doutor Silas Buguba, número 3500, ligue 3499-9040, é Autopeças Padre Cícero, na Serrinha, a de número 38. Tá legal, temos também a filial em Caucaia, avisa aqui a moçada da Autopeças Padre Cícero, certo? Na Avenida Joaci Pontes, em Caucaia, você confere também a Autopeças Padre Cícero, tá legal? Porque a matriz vale por 10, é o maior estoque de peças para carros nacionais e importados. A de Caucaia, Avenida Joaci Sampaio Pontes, 1634. Ligue 3499-9037. Com a técnica de César Augusto, a apresentação de Mário Guatoni, comentários e Wilson Braga, o WB, a participação de toda a grande equipe, e Leandro Duarte com a Loteria dos Sonhos. Vamos até as 21 horas, movimentando melhor na informação e na opinião. E você confere a nossa programação também através da internet 620am.com.br, através do aplicativo próprio da Rádio Assunção, ou mesmo Facebook ou Instagram, pois a Assunção está em todas as plataformas digitais e transmitindo a nossa programação. Uma web Rádio Nordeste Pentecoste de Assis Oliveira, a Web Rádio FM 104 Camusim, Jonas Neto. Zap para a galera registrar a audiência é o 99743-0620. 20 horas, 8 minutos, 8 da noite, 8 minutos. Futebol é na Assunção, a mais forte do esporte.
Aqui você fica bem informado. Assunção 10.000, a rádio líder na notícia.
De 6 às 7 da manhã, primeiras do esporte. O Bom Dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa.
Ei, você é empresário ou quer abrir a sua empresa? Nós da Legalize Contabilidade temos a solução para você. Trabalhamos com diversos serviços como abertura e baixa de empresas, imposto de renda jurídico e físico, contabilidade em geral, certificado digital, posicionamento das empresas no Google e muito mais. Serviços focados na solução para a sua empresa. Contato 859-8842-4693. Legalize, a certeza de vencer.
Produto Jaquivete, varejo e atacado, preços especiais, o melhor do mercado. Shampoo 2 em 1, comprei pro meu cachorro, deixo pelo limpinho, macio e cheiroso. Também tem o Limpa Canil Cabon, limpa, desinfecta e traz segurança. Um ambiente limpo pro seu pet. Se é Jaquivete, eu tenho confiança. Produto Jaquivete, varejo e atacado, preços especiais, o melhor do mercado. Shampoo 2 em 1, comprei pro meu cachorro, deixo pelo limpinho, macio e cheiroso. Com preços especiais, produtos de qualidade, compre pra clínica e da sua cidade. 859-876-1045. 8 é Jaquivete.
chegou em 2026 na América do Sol. Há 27 anos fazemos o melhor Réveillon de praia de Fortaleza. Open Bar, com drinks, whisky, cervejas e não alcoólicos. Open Food, de frutos do mar, a cozinha regional. Espaço infantil, espaço salões, espaço pé na areia sob coqueiros. Mesas marcadas conforme escolha. E a animação fica por conta do DJ Greg Donini e as bandas Val Xavier e Débora Lima. Início a partir das 21h30, indo até o dia amanhecer. Informações e vendas 859-8142-6171 ou no local Réveillon Barraca América do Sol.
A SOS Metalúrgica em geral é uma empresa localizada em São Gonçalo do Amarante, Ceará, que atende a região Nordeste, atuante em diversas áreas de manutenções e serviços, sendo eles: manutenção em pontes e pórticos rolantes, reformas em projetos estruturais, atividades de serralheria, caldeiraria e manutenções em ar-condicionados. Atendendo às expectativas das grandes indústrias e prezando o menor tempo e o menor custo com qualidade. Informações 859-9206-8705 ou 859-9805-6545.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. Rejunta Mix, ser feliz com o cliente que educa nossa gente, não esquece o social. Rejunta Mix, perfeição dos ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
O ano tá perto de acabar, mas o trabalho do governo não para.
Não para, não para.
A requalificação na Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
A operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Você está ouvindo Bate-Bola Esportivo.
Mário Ottoni.
Da noite, 13 minutos. 8 da noite, 13 minutos. 8 e 13, programa Bate-Bola Esportivo na Rádio Assunção.
Placar Esportivo. Maurício Ottoni, o repórter nota 10.
Ok, na Liga dos Campeões, rapaz, vários jogos, viu? Tem aquela fase com os times menores. O Kairat Awat perdeu 1-0 para o Olympiacos.
Quem?
O Bayern venceu 3-1 o Sport Lisboa, foi o Bayern de Munique. Barcelona derrotou 2-1 o Eintracht Frankfurt. PSV Eindhoven 2, Atlético de Madrid 3, Inter de Milão 0, Liverpool 1, Mônaco 1, Galatasaray 0, Atalanta 2, Chelsea 1, Tottenham 3, Slavia Praga 0 e o Union Saint-Gilloise perdeu 3-2 para o Olympique de Marseille. É aquela primeira fase da competição, ainda fase de grupos, aí tem muitos desses times intermediários, tá certo? Na Copa do Brasil Sub-20, em andamento o primeiro tempo, América Mineiro e São Paulo vão empatando por 0-0. Lá em Auto Center, pneus multimarcas para carros leves e pesados, alinhamento e balanceamento, baterias Bourizeta. Lá em Auto Center, Avenida Castelo de Castro, 1571. São Cristóvão, tem também no Eusébio, próximo ao Anel Viário. Telezap 98821-4266, com o amigo Dr. Leneu Del Lion. Oficina do Irmão Branco, conserto do ar-condicionado para veículos leves e pesados. Na Osório Correia, 2863, Planalto Vitória, próximo ao Conjunto Esperança. Ligue 99955-2828, com o amigo Irmão Branco sempre aqui na sintonia. Nosso mercantil é filiado à Rede Amigos. Parcela nos cartões de crédito, tem caixa rápido para você pagar os seus boletos e fica na rua Wilson Rosero, 391 Horto Maracanaú, com o comando do amigo Salomão, fone 3384-2175. E atenção, mãe, falo também para Forte Livros, livros técnicos e jurídicos, como entrega em domicílio. Ligue 3273-3872 e tem o WhatsApp que é o 99982-1104, o Instagram, arroba Forte Livros, na Avenida Washington Soares, 1400, loja 6, com o comando do amigo Frota, sempre aqui na sintonia. Eu falei Forte Livros, livros técnicos e jurídicos, valeu. Grande Frota, muito obrigado aí pela sua honrosa audiência no programa Bate-Bola Esportivo.
Restaurante Ponte do Lago e Ponte Prime no Lago Jacareí, com os amigos Bené e Alberto, desejando a todos um Feliz Natal e um 2026 de realizações. A família Loja das Estantes, com Noé de Brito, Lúcia, Noé Filho e Ellen, desejando aos clientes, colaboradores, fornecedores, amigos e familiares um Feliz Natal e um 2026 de alegrias.
Speedcar Centro Automotivo, na rua Barão de Aratânia, 351, no Centro Mecânica em Geral, freio, suspensão, troca de óleo, injeção eletrônica. Trabalhamos com todos os tipos de cartões. O comando é do amigo Rafael. 8:16. 8:16, vamos trazer o primeiro tempo de informações do Tricolor de Aço, com Aloysio Lima, para a Galeteria Maciel. Aberto agora todos os dias com várias opções de almoço. Temos como feijão verde, baião cremoso e o melhor galeto da região, Avenida C, número 800, Patativa do Açaré. O zap é o 986-0-622. E embalagens, Nossa Senhora Aparecida. Embalagens e caixas de papelão na rua Coronel Alexandrino, 637, no Montese. Pedidos com o Clemilto, 98807-2167.
A TCA, Teixeira Contabilidade e Assessoria Limitada, com o amigo Antônio Teixeira Carvalho, na rua Dona Leopoldina, número 641, no centro. Desejando a todos os clientes, colaboradores, amigos e familiares um Feliz Natal e um 2026 de conquistas. Ar e Mar, assessoria aduaneira, deseja a seus clientes, fornecedores e parceiros um Feliz Natal e um próspero ano novo, com muita saúde, paz e prosperidade, com a retomada de muitos negócios em 2026. São os votos de Roberto César e toda a sua equipe.
Ok, 20:18, 8:18. Tony Mota chama com o primeiro tempo de informações do Ceará. É com você, Tony.
Boa noite, Mário.
Então, Aloysio Lima, daqui a pouco, Tony. Aloysio Lima, primeiro tempo de informações do Tricolor.
Boa noite, Mário. Boa noite, ouvintes do Bate-Bola Esportivo. Fortaleza, a direção está trabalhando, tem atletas saindo. Tem atletas que, por enquanto, ainda não está naquele foco de contratações, porque não tem ainda a comissão técnica confirmada. Não adianta a direção do clube estar contratando atletas se não tiver o aval da comissão técnica, que deverá pintar o mais rápido possível. Assim, não é tão rápido não, né? Porque tem aí o restante do ano e só janeiro é que serão retomadas as atividades, mas estou esperar que não seja tão longo esse processo para contratar o treinador e vim para poder, a partir daí, fazer o planejamento na comissão técnica, com a parte diretiva do clube, para que venham essa dupla a dar a volta por cima, a fazer aquilo voltar, ou seja, o Fortaleza que todos nós conhecemos
uma equipe nos últimos anos foi fantástica, mas são coisas do futebol. E muita gente aí reclamando de contratações, de números, não é assim não. Isso não é tão fácil, tem que passar pela avaliação da parte diretiva, como eu já acabei de falar, também da parte do treinador que vai assumir a equipe do Tricolor de Aço. Então, é toda essa logística para uma contratação. E muitas vezes você contrata um atleta e aquele atleta não dá no couro. E muitas vezes acontece de na outra equipe, ele deslancha lá. Então, muitas coisas influenciam no andamento de um jogador de futebol. Temos muitos exemplos, inclusive aqui no Fortaleza já tivemos esses exemplos. O Leão do PC, até agora nada a respeito de contratação de treinador. Então, temos que esperar, temos que aguardar para ver como é que vai ficar essa definição da Comissão Técnica Leonina. Abraçar os amigos que nos escutam aqui diariamente, o amigão Paulo Couto, Pedro Marinho, o Laurentino, o Urbano Pinheiro, o Coronel Ávila, Dr. Aloysio Sanders, Everardo de Everardo Veículos, lá em J. Fernandes Veículos, na Avenida José Bastos. E, portanto, aí temos essa primeira participação, mas já estaremos retornando com mais notícias do Leão, Mário.
Valeu, Aloysio Lima, aí com as informações do Tricolor de Aço. Primeiro tempo de informações do Tricolor de Aço, do amigo Fábio Rubens, liderança do prefeito José Walter e também do grande Júnior Campos, vereador em Palmácia, torcedor do Tricolor de Aço, homem de JK Carne, com carnes nobres, você encontra em JK com o nosso amigo Júnior Campos, sempre aqui na sintonia. Valeu, grande Júnior Campos, obrigado aí pela sua honrosa audiência. 8:22. 8:22. Programa Bate-Bola Esportivo na Assunção Cearense AM620.
O secretário da Selma, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, doutor Iraguaçu Teixeira Filho, deseja a todos os amigos, colaboradores e familiares um Natal repleto de alegrias e um 2026 de muita saúde, paz, prosperidade e realizações.
16 anos no mercado, 16 anos evoluindo, 16 anos crescendo, somos as Soluções Construção e Comunicação Visual, uma das maiores empresas do segmento do Norte e Nordeste. Futebol é alegria e paz, estamos juntos. Nessa campanha, Soluções é dirigida pelos tricolores Juliano, Paulo, Lucas e seu Luiz, o popular, a Copiara e agora também no Eusébio. Jucá Óleo Expresso e baterias, troca de óleo do motor ou do câmbio automático do seu veículo, você encontra na Jucá com profissionais qualificados e pode parcelar tudo em 10 vezes nos cartões. A Godofredo Maciel, 656, ligue 9-8884-9777 com o amigo Tiago Jucá. E atenção, você é proprietário de mercearias, mercadinhos, bombonieres, pizzarias, lanchonetes e supermercados, a distribuidora Super Varejo tem o mix ideal para a sua loja. Ligue e peça atendimento de um representante através do 991-87-7046, 992-44-3325, com o amigo Eliésio Martins. Everpan, padaria e conveniência, sua preferência é nossa satisfação. Ligue 985-40-8821. Everpan fica na Avenida João Araújo de Lima, 1944, terceira etapa do prefeito José Walter. Carango Autopeças, o barato é aqui, na Capitão João Bacolari, 120, centro de Maranguape. Ligue 3341-2367. Leda Ótica, arte de ver a vida melhor. Parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões. Leda Ótica, com uma técnica em primeiro lugar, organização do casal Leda e Alfredo. Tá certo, um abraço aí para o casal Leda e Alfredo, sempre aqui na sintonia. Centro Educacional Ferrão Dias, educando com a certeza de um caminhar seguro em direção ao futuro, do ensino fundamental ao ensino médio, turnos manhã e tarde, na rua Santa Filomena, 24, Henrique Jorge, contatos e WhatsApp 988-61-2210. Eu falei, Centro Educacional Ferrão Dias. Editora e Livraria Nova Natal com uma mega promoção, 15% de desconto nas suas compras à vista ou em uma vez o cartão no seu material para escritório ou material escolar. Editora e Livraria Nova Natal, Avenida 13 de Maio, 429, em frente à Pracinha da Igreja de Fátima, com o comando do amigo Washington Barros. A Editora e Livraria Nova Natal agora vende brinquedos, inclusive brinquedos educativos.
O amigo Eduardo da Eletrônica Prejubaca, na Avenida Coronel Neco Martins, número 23, no centro de São Gonçalo do Amarante, deseja a todos um Natal de luz e um 2026 de conquistas.
Ok, vamos trazer agora o primeiro tempo de informações do Ceará com o nosso Tony Mota para a RCM, retífica das caixas e marcha. Câmbio manual e automático diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junto à mocinética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros. Na 10 é marcador Prachedes, 750. Ligue 3491-6498-98732, 2262 com o amigo Carlito. E CVA, instalação e manutenção de ar-condicionado automotivo.